Olá, amigos da RVA, Rádio Viagem Astral. Estamos hoje, novamente, outubro de 2007, às 23h01 em ponto. Eu estava conversando com alguns amigos há pouco, antes de começar esse áudio desse trabalho de hoje, um trabalho importantíssimo. Sentei um pouquinho, meditei, localizei, além das informações todas que eu vou dizer já, mas eu sintonizei com os mentores, pedi ajuda para estarem aqui. Marquei 11h30 com eles, né? Ia marcar, mas eu comecei mais cedo. Eu vou tomar bronca, eles vão chegar no horário. Mas vamos embora. O ambiente está calmo, é um momento muito legal para começar. E eu queria antes dar uma pequena introdução, até porque o áudio é muito grande. E esse áudio eu vou tentar fazer com que ele caiba num CD. Justamente, o tema de hoje é suicídio. As consequências espirituais do suicídio, como se portar, como pensar, o que de verdade acontece espiritualmente. As repercussões desse áudio e do que vocês vão ouvir são muito fortes. Ele foi baseado em muitos livros. No Viagem Espiritual do Wagner Borges, meu amigo Wagner Borges, e a gente também usou como base o livro Memórias de um Suicida, de autoria é um livro psicografado de Ivone Pereira. Além disso, também tem A Vida Após a Sepultura, dos espíritos Atanagildo e Ramatiz, O Nosso Lar, que já vocês vão entender por quê, e outros tantos relatos. Tem um áudio, que nós tínhamos um áudio no site, eram 5 áudios, de um colega aqui de Salvador. Ele é diretor de uma casa espírita. A gente parou de usar esse áudio em específico, até porque eu preciso ir, não tinha autorização para deixar esse áudio no site. Nós, se vocês perceberem, nem a sessão de download liberamos até hoje, porque estamos tentando fazer com que o IVA não seja mais um site assim. É um trabalho grande, já está se tornando um projeto maior do que a gente sonhava, e com isso, claro que nada é uma casa. E com isso, a gente procura de toda forma não trazer assédio, sabe? Fazer tudo certinho. Então, nós estamos fazendo um áudio baseado nas informações que nós também tínhamos nesse outro áudio, que era muito bom. Agora, por que você entra num site de viagem astral para aprender mesmo a sair do corpo? Mas por que você encontra um áudio sobre suicídio? E não vai ser só sobre suicídio, você vai encontrar muito em breve, estamos nos preparando para a próxima semana, sobre aborto e sobre a hora da morte, como se portar, o que acontece, como guardar as roupas, o que eu faço, como que eu faço no cemitério, como eu me porto, qual é a forma correta de vibrar, claro que devagarzinho, sem mexer em cada interior. Mas por quê? Um suicídio tem tudo, para começar, tem tudo a ver com experiência fora do corpo. Ora, sair do corpo vai para onde? Vai para o mundo espiritual. A gente encontra pessoas que passaram nessa situação, que passaram pelo suicídio. Não quer dizer que você vai encontrar sempre. Eu encontrei algumas vezes, justamente amparando, e eu vou contar esses relatos lá embaixo, os casos. Tem muitos casos, alguns casos que nós vamos comentar do que acontece mesmo, desde o momento em que a pessoa faz o ato, até a hora em que ela consegue recuperar a consciência, muito depois. E também, eu gostaria muito que, com carinho, esse áudio fosse encaminhado para um amigo que já pensou. Esse é o objetivo. Por isso que às vezes a pessoa pensa, não vou ouvir, nunca pensei em suicídio, eu vou parar por aqui. Mas não pare não. Porque muitas vezes o conhecimento aqui não é um conhecimento de Saulo, meu. É um conhecimento de muita gente. Aqui tem psicografia de Chico Xavier. Nós temos informações de André Luiz. Nós temos informações do Wagner Borges. Nós vamos ter aqui informações de autores já conceituados. E se juntando todas essas informações, a gente cria uma opinião muito mais presente, mais segura, mais válida do que falar. De como abordar, sabe? Porque uma coisa é o respeito também que tem que existir pelo fato do ato, que o ato é um ato insano, é um ato de desequilíbrio. E durante o áudio, eu vou deixar muito claro, claro que a gente não, pelo contrário, você não vai fazer assim, uso de falar, não, você quer se matar, se mate, pelo amor de Deus. Você tem que, de uma forma muito equilibrada, levar esse conhecimento sem colocar na parede, sem acusar, mas com carinho. Além de tudo, nós recebemos pelo site centenas de e-mails por mês. Nesses e-mails sempre vem mais ou menos uns 5 a 6% dos e-mails são e-mails de pessoas que querem se matar, que já pensaram, que conhece alguém que se matou, e o que que ele faz, o que que eu faço, que eu estou desesperado, eu estou desesperada, meu filho, e eu tô pessoas que estão querendo até. Aí a gente sempre pensa, né, um site sobre projeção, mas que não tem jeito, é um trabalho de amparo. E só mais um alertadinha. Eu queria muito que, quando vocês forem ouvir o que nós vamos falar, é um áudio muito pesado. Não pesado no sentido ruim. Ele é um áudio de trabalho, de amparo. Durante, assim, tente manter uma sintonia durante o áudio, se conectar com o amparo, com a fraternidade, com a necessidade e a seriedade com que esse trabalho está sendo feito. A energia que vamos entrar é uma energia de trabalho espiritual e uma energia pesada. Então nós vamos ouvir coisas pesadas, termos e situações em que vocês muitas vezes não vão querer nem se imaginar, mas imaginem sim. É importante a gente entrar nesse assunto. Eu vou dar o conselho a vocês, do conselho que eu recebo sempre quando eu estou fora do corpo, perto de uma zona umbralina. Junto com os mentores, eles falam assim, dessa forma que eu vou falar para vocês. Eu não vejo eles não, viu? Não pense que o Saulo está lá bonitão, cheio de mentor, não. Eu sou muito denso por causa do corpo físico, minhas energias vibram numa faixa muito mais densa, e por isso até que eu vou, né? Porque eu vou como passo para trabalhar. Eu sou burro de cargas, é o projetor. E junto, eles, claro, estão ali cuidando, estão ajudando, estão passando energia sutil. Você está bem protegido se você estiver bem conectado. Então eles me falam assim: procure se manter concentrado no trabalho de amparo. Hora nenhuma, perca a conexão interna e a fé em Deus. Nós estamos com você. Sempre me fala assim. Então, quando vocês estiverem ouvindo o áudio, pense nesse sentido, de que é um amparo, é um trabalho importante. E nós vamos, não vamos ser suaves, não, porque não existe suavidade no suicídio. Desde o ato até as repercussões, elas são extremas. São doloridas e eu não desejaria, eu não desejo, eu não tenho inimigos, mas se eu tivesse um inimigo, se o cara se estuprou minha família, matou, queimou, eu não desejaria para ele o que nós vamos falar nesse áudio, de tão absurdo que é. E nós vamos tocar, claro, em vários outros assuntos do porquê a pessoa se suicida, dos problemas emocionais, da bulimia, da anorexia. Do problema financeiro, da vontade de não viver mais, de não se sentir mais útil, vontade, no geral, ociosidade. Então vamos, antes também, queria aproveitar, agradecer a presença dos mentores que já comecei a sentir aqui, já chegaram. Chegaram, eles devem estar assim, ó, ou devem estar brigando, ou devem estar falando, nossa, finalmente o saldo foi pontual. Pelo contrário, ele adiantou o trabalho. Ou ele atrasa, ele adianta, aí não adianta. Até rimou, né? Brincando um pouco para descontrair, porque nós vamos entrar na energia mais forte. E agradecer também a ajuda dos vários amigos, amigos como o Marcel, a Yara e outros tantos que ajudam e ajudaram direta ou indiretamente. Eu vou começar lendo um trecho do livro Memórias de um Suicida. O livro é muito complexo, eu não tive tempo para mudar os termos, então eu posso até de vez em quando errar, que as palavras são difíceis mesmo, do nosso português formal. O livro foi escrito há muitos anos, então se eu errar, me desculpem, eu não vou cortar o áudio, não, eu vou falar, tá, vou gaguejar aqui, mas a gente vai se arrumando, até porque ficar mais humano. Então vamos começar. Precisamente, no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam. Gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior dos quais uivavam, quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis do sofrimento que os martirizavam. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada da grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. Tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a foligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesado, asfixiante, gelado, inoitado pelos vulcões ameaçadores como se eternas tempestades rugissem em torno. E ao respirar, os espíritos dali sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas mais que a cinza e o cal, lhe invadisse as vias respiratórias. Não havia então ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito, marcado pela desgraça, era miséria, assombro, desespero e horror. Esse foi um pequeno trecho do livro Memórias de um Suicida. Nós vamos também ler um pequenininho. Quer dizer, esse é um pouquinho maior. Eu vou tentar não ler todo. Chega um momento que eu vou parar aqui, que é muito grande. Do livro Viagem Espiritual, do Wagner Borges, a editora Universalista, apesar que esse aqui é uma edição do próprio autor, é um pouco mais antigo. O título é Umbral. Vamos a ele. A multidão está confusa. As pessoas estão correndo como loucas. Ocorreu um crime na viela escura. Era uma moça tão linda e eu não a conheci. Oh, baby, onde está você? Flutuando em dimensões estagnadas pela dor, você está à espera de um julgamento. Oh, Deus, como será longa essa espera? Carrascos medievais estão carregando ossadas humanas. Maltas de humanos esfarrapados estão rastejando pelo lodo. Sórdidas criaturas se locupletam, relembrando velhas pilhagens. O céu é escuro e as árvores secas. Oh, Deus, que lugar nefasto é este? A violência púrpura está no ar. Os pássaros negros revolvem o lodo buscando a carniça pútrida. O caminho é estreito e eu não sei onde pisar. Ouço gritos alucinantes. Duendes malvados se divertem arrancando os olhos das pobres vítimas. Uma atmosfera de malignidade me deixa preso e angustiado. Como sair daqui? Onde estará ela? Alcoólatras enlouquecidos pelo vício exalam o hálito fétido da própria desventura. Viciados queimam de desejos, vejo-os agora. O inferno do vício devora-os sem tréguas. Seus olhos são vermelhos e esbugalhados pela dor. O ácido corroeu até suas almas. Suicidas correm de um lado para o outro tentando morrer novamente, sem conseguir. A autoculpa está devorando suas entranhas. Alguns regurgitam excrementos pela boca, outros jorram os pus pelos olhos. Por onde se arrastam, deixam plasmadas formas mentais de túmulos e esqueletos enegrecidos. Alguns deles já afundam numa gosma sangrenta, parasitas bolorentos estão sugando sua força vital. O cheiro de podridão é insuportável. Uma corja negra passa, fazendo profecias lúgubres. Um doente joga um sapo inchado no meu rosto e gargalha histericamente, sumindo na escuridão. O chão está cheio de excrementos e ratos famintos. Como vou te encontrar nesse andro sórdido? Por onde passo, só vejo pessoas desesperadas. A dor e a desgraça moram aqui. É o ninho do terror, o reflexo da animalidade humana. De vez em quando, ouço o estalar de um látego. Logo após, ouço um berro flagelador incitando alguém a falar. E o torturador, enfim, confessa. Ouço a narrativa do crime e tremo só de imaginar os detalhes da chacina. A tortura recomeça e eu me afasto, sem coragem de continuar ouvindo. Escuridão, grito, carrascos e terror o tempo inteiro. Que lugar é esse? Será a hiena tão falada? Estarei no Hades dos gregos, no inferno? Onde está Deus que não vê? Será esse o burgo negro tão hediondo que Deus se nega a visitá-lo? Ou esse é um fétido subúrbio, é tão escuro que Deus não consegue enxergar esses pobres coitados? Uma tempestade começa a se formar, raios entrecortam o triste céu, meus sentimentos estão confusos, começo a chorar. Não sei se de medo, raiva ou desespero de ver tanto sofrimento. Meus nervos estão dilacerados pela dor. Sinto que naquelas trevas, estou pisoteando gente que não enxergo. Não consigo parar de correr, estou apavorado, confinado nessa dimensão negra, perdido no meu próprio medo. Estou enlouquecendo nessa egrégora sombria. Bem, não dá para esperar, claro, algo mais. Isso foi só o começo. Isso tudo que eu li agora, ele vai ser muito pouco para o que virá, né? É claro que já é uma sinergia, um peso. Por que que nós estamos falando isso? Não é assim para assustar, não. Quiçá seja só para isso. É para fazer. Se você quer, ou se você conhece alguém que quer tomar essa atitude, mostre esse áudio, ou mostre com as suas palavras a realidade de uma forma tranquila. Sempre. Você quer fazer? Não é quer dizer faça, não, olhe. Não é o ideal você fazer isso. Você não vai conseguir resolver nada do que você está pensando. Se você está achando que está ruim, vai ficar pior. Se está sem sentido, vai ficar mais ainda. Certo? Se é ruim já dessa forma, não se preocupe que vai ficar muito, muito pior. Então, enfrentar a realidade do agora é simplesmente entender que a vida é assim. Nós temos hoje uma dificuldade, temos que nos preparar, porque amanhã vem outra muito pior. É um processo diário. Se a gente não consegue, está certo que existem tribulações que são realmente de níveis inimagináveis. Mas acredite, nós não somos os maiores sofredores do mundo. Só se comete suicídio quem vive só o seu mundo e não consegue perceber, só vive o seu sofrimento, se acha pior ser e não consegue perceber que lá fora existem pessoas que também precisam da gente e vivem uma vida fechada, cercada de só aquelas suas próprias visões, na verdade de um grande egoísmo. Egoísmo, inclusive, com a sua família. Porque não se faz isso. Isso é um grande egoísmo. É pensar só em si mesmo. esquecer que o sofrimento da família também vai acontecer. Muitas vezes, tem pessoas que fazem pensando em criar o sofrimento para a família e não pensam que nem sequer vão imaginar que cada choro, cada tristeza, cada ranger de dente da sua família vai chegar até você acumulado em zoom, em X vezes. Eu vou continuar o que eu estou falando depois desse áudio que vocês vão ouvir agora. Vocês vão ouvir agora um pedaço do momento em que André Luiz, o espírito que foi chamado de André Luiz, ele se denominou André Luiz, que trabalhou tantos anos com Chico Xavier, que quando foi que ele ficou conhecido, no primeiro livro que ele escreveu, chamado Nosso Lar, a LBV fez um áudio muito lindo, que não deveriam ter parado. Eles fizeram há 2000 anos e esse Nosso Lar. A dica, os dois estão no YouTube. Vai no YouTube, escreve há 2000 anos com H e vai também lá e escreve Nosso Lar, que vocês vão encontrar todos os capítulos desse áudio e vale a pena ouvir sozinho, com a família, ou até levar para o centro ou para o local esotérico que você estuda, ou a reunião que você participa, ou seja lá onde for, para ouvirem juntos, ouvir junto com a sua namorada, com carinho, e levar a pessoa que muitas vezes está pensando nisso, para ficar, é que ele muda a energia e faz bem. Então, o primeiro relato, o André Luiz, ele não se matou. É isso que nos preocupa, a maioria de nós, a sociedade, porque André Luiz, ele simplesmente, no livro, ele bebia muito, tinha uma vida desregrada, provavelmente saía com outras mulheres, então ele teve sífilis e teve um problema por causa da consequência das bebidas, né? Um problema que ele teve e o que levou a ficar internado muito tempo, e após esse tempo não conseguiu, o corpo não suportou e desencarnou. E o desencarne dele, ele passou 8 anos no umbral, 8 anos. E você fala, nossa, eu faço isso tudo que ele fez, será que eu vou passar também? Cada caso é um caso, não quer dizer que o seu seja assim. Mas serve como consciência, porque ele foi tratado no mundo espiritual que ele ficou nos 8 anos como suicida. Não só foi tratado como suicida, como o médico que o receitou disse a ele que ele tinha vindo como suicídio inconsciente. É aquele suicídio que a gente sabe que vai morrer, e vai morrendo aos pouquinhos e continua indo, e continua abusando. De certa forma, há uma repercussão. Essa repercussão, o porquê que há, nós vamos conversar já já. Por enquanto, assim, o áudio é forte, e ele faz assim, ele vai criar um impacto muito grande a partir de agora. Mas é bom que ouçam sim. Fiquem com ele. Até já já.
Não! Eu não aguento mais! Quem são vocês? Por que me perseguem sendo loucos? Aonde pensa que vai, seu covarde?
Você não tem para onde fugir, assassino!
Não! Eu não sou assassino! Eu não matei ninguém! Deixe-me em paz! Deixe-me em paz! Por que faz isso comigo? Por que?
Assassino de si próprio! Suicida!
Olhe para mim! Olhe para mim, criminoso! Olhe para mim!
Não! Não! Afaste-se! Você é monstruosa! Não, 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 eu não posso olhar! Não! Não, eu não posso olhar! Não!
E você pensa que é mais bonito? Que é melhor do que nós, doutorzinho?
Oh, estou enlouquecendo! Saiam de perto de mim, criaturas horríveis! Quem são vocês? O que são vocês? Saiam! Saiam!
Ah, não!
Solte os braços! Solte as minhas pernas! Ah, solte a minha cabeça! Ah. Estão me matando!
Estão me matando!
Não, estão me matando!
Mas como? Então pensa que está vivo? Que lugar é esse? O que é que eu estou fazendo aqui?
É o lugar que você merece, criminoso miserável!
Vai apodrecer aqui por toda a eternidade, suicida!
Isso depois de ficar completamente louco como todos nós, assassino! Infeliz!
Não, pare com
essa tortura. Eu não sou criminoso. Eu não sou suicida. Eu não sou suicida. Não me mate. Volte para as trevas sujeitas de onde saíram. Volte. Ah, piedade, piedade. Eu estou com muito medo. Eu estou doente. Eu tenho muita fome, muita sede. Alguém me ajude. Piedade. Piedade.
Acho que foram embora. Mas vão voltar. Eles sempre voltam. Até quando?
Até quando?
Hã?
Quem está aí? Quem é a senhora? Não. Não me faça mal, tenha piedade. Eu estou quase morto, piedade.
Você não está quase morto. Você está morto.
Eu já entendi isso. Eu tenho certeza de que já não pertenço ao mundo dos vivos. Eu só não sei onde eu estou, que lugar é esse. E nem o que eu estou fazendo aqui. Eu perdi totalmente a ideia de tempo e de espaço.
Pode ajudar-me de alguma forma?
Ajudar você? E o que é que eu ganho com isso, hein?
Eu não tenho como lhe pagar. Seria um ato de caridade.
Caridade? Então você conhece essa palavra?
Mas claro que sim.
Mentiroso! Vamos acabar com o que resta de você, miserável!
Pare com isso! Sumam-se todos!
Quero conversar com o doutor.
Obrigado, amigo. Quem é o senhor?
Quero saber se tem feito progressos na sua agradável estada por aqui.
Acho que pelo menos reconheço que estou num mundo diferente, distante da Terra, talvez.
Já é alguma coisa. Você é religioso, é?
Bem, na verdade, eu nunca me dediquei profundamente às questões religiosas. Mas o sofrimento tem me feito pensar na importância delas. Tudo mais agora me parece ser secundário para o ser humano.
Vejo que está contaminado por essa história de fé e outras inutilidades. Seu suicida sujo!
Não, eu não sou
Mas
suicida.
Mesmo assim vai ter que juntar-se a nós.
Não.
Será um de nós de qualquer jeito.
Não
há como fugir. Venham todos!
Ele ainda não aprendeu a lição.
Vamos continuar com as aulas.
Fique bem. Pensei que pudesse confiar em você. Não! Não! Piedade!
Bem, pessoal, o que comentar, né? Bem, vamos continuar. É óbvio que a gente pensa que coisa forte, né? Mas o que queria que a gente mostrasse? A realidade é assim. É desta forma que muitas vezes já estive presente no umbral, em zonas chamadas zonas do Vale dos Suicidas, ou zonas de suicídio, né? E não é fácil, é assim, já aconteceu comigo, estando junto e vendo pessoalmente essas coisas acontecerem. É muito difícil, sim, mas não tem outra forma de mostrar. Nos foi pedido, tanto fora do corpo, como durante a necessidade das pessoas estarem fazendo essa loucura a todo momento. Claro que nós temos um monte de outras coisas para conversar, mas qualquer não é assim em nível assim geral, né? Que todos, não é qualquer suicida que vai passar pelo mesmo processo. Existem casos e casos, e cada um tem que ser analisado de uma forma diferente. Mas vamos fazer o seguinte, antes de colocar e expor a minha visão, assim, a minha visão ela não é assim, não é a forma como eu enxergo, é a forma como eu vejo, pelas experiências que eu vivenciei, pelos lugares onde passei, na verdade é a realidade. Eu não vou colocar aqui uma coisa assim, nossa, é assim que eu vejo, não. Eu via de outra forma, isso foi uma forma que eu criei, que foi, na verdade, foi vindo com o tempo, pelas vivências que eu tive fora do corpo. Mas, antes de nada, eu vou usar agora o Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, para começar, você pode não ser espírita, para mim, eu não sou espírita. Eu faço palestra, onde eu mais faço é em centro espírita. Inclusive eu domino em cursos gratuitos sobre experiência fora do corpo, que duram 2-3 meses. Mas é a consciência mais lúcida em termos de liberdade, de verdade, de espiritualidade que eu já conheci. Allan Kardec, ele estudava de uma forma verdadeiramente científica. Ele não estava lá, ele não pisava, não viajava na maionese, não. Ele estudava dessa forma e ele falou nas revistas espíritas do espiritismo que ele tinha lançado, em uma delas, que até virou um livro. Eu vou me lembrar o nome do livro até o fim do áudio. Se eu não lembrar, vocês me cobrem. Eu não estou me lembrando aqui agora. Se eu me lembrar, eu posto abaixo no comentário depois e escrevo. Em que nesse livro ele falava para os espíritas, os que seriam espíritas, que não é uma religião, não era para ser, né? As pessoas sempre conseguem transformar aquilo para os seus egos, mas não era para ser. O espírita tem que ler tudo. Tem que ler Ramatiz, tem que ler Buda, sobre budismo, tem que ler sobre o taoísmo, sobre o hinduísmo, sobre o jainismo, sobre o jainismo, e aí vai embora. Inclusive, ele tem que ler a quem está falando mal, o que é contrário ao espiritismo, porque de repente eles podem estar enxergando uma coisa que ele não está mais vendo e ele já viajou na maionese. Esse é o espírita, segundo Kardec. E muitas vezes eu fui em centros espíritas, eu vou falar mesmo, e alguns deles falavam assim, eu estou lendo um livro de Ramatiz. Eles falavam, não lê Ramatiz, leia Kardec. Mas ora, aí eu falava, mas se foi o Kardec que falou para eu ler Ramatiz, o que eu faço agora? Então é importante a gente discernir entre o espiritismo, que não é uma religião, somente, né? O espiritismo é uma trindade, né? Entre a ciência, a filosofia e a religião. Mas a gente bem sabe, no sentido da religião que eu estou falando, que ele não é uma seita fechada, um dogma ou um lugar fechado. Ele era, pelo menos essa, a ideia de ser aberto para todo mundo. Criaram-se uma religião, mas não é, ele é livre, né? E por isso que eu gosto muito do Livro dos Espíritos, que ele tem uma forma científica de estudo, de experimentar. Então, nessas perguntas que ele fez, a pergunta 943 em seguida, você pode ler, nós vamos a ela. Kardec pergunta assim: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Os espíritos respondem, através das médiuns, que naquela época ajudou, eram médiuns, eram jovens, de 14, 16 anos, duas meninas jovens, e que tinham uma mediunidade fora do comum. E eles responderam assim: efeito de ociosidade, da falta de fé e também da saciedade, para aqueles que usam de suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto a obra com o fito de fidelidade mais sólida e durável que espera. Claro que eles falam de por causa da época, né, a tradução que veio de francês, de uma forma mais complicada, mas eu vou falar da forma como está mesmo. A próxima pergunta, de Kardec: tem um homem o direito de dispor de sua vida? Resposta dos espíritos: não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. E Kardec pergunta: não é sempre voluntário o suicídio? Os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Na pergunta 945, que se deve pensar do suicídio que tem como causa desgosto da vida? Resposta: insensatos, por que não trabalharam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Na próxima pergunta: e do suicídio cujo fim é fugir, aquele que comete as misérias, as decepções do mundo? A resposta dos espíritos: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem e não os que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, pois serão recompensados. Ai, porém, daquele que espera a salvação, de que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhe fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. A pergunta continua: os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero, alguém que induziu alguém a criar, a se suicidar, sofrerão as consequências de tal proceder? A resposta: ai deles, responderão como por um assassino. A próxima pergunta: é tão reprovável como que tem por causa do desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? E a resposta: o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter de se sofrer as consequências. Deus, que julga, pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. A próxima pergunta: que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Resposta: outra loucura, que faça o bem e mais cedo estará lá de chegar, pois matando-se retarda sua entrada no mundo muito melhor. E terá que lhe pedir que lhe seja permitido voltar para concluir a vida que pôs fim naquele momento. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. A próxima pergunta: comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, como vícios, como cigarros, como... e aí vai, droga, porém, a quem já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? A pergunta que ele quis dizer foi o seguinte, para simplificar: que o homem comete, ele comete suicídio se ele sabia que ia morrer, ele sabia que ao fazer uso daquilo, ele estaria caminhando para uma aceleração, uma deteriorização do seu corpo físico. A resposta é assim: é um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e a bestialidade acrescidas do esquecimento de Deus. A pergunta continua: será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado. Resposta: pois tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que faz instantaneamente, há, muitas vezes, uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem de loucura. O outro será muito mais punido, pois isso, que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que cometem. Olha, eu vou colocar agora, deu para ter uma noção da visão do Kardec? Vou colocar agora, depois desse áudio que aconteceu acima, André Luiz, ele fala pra gente, depois do áudio, ele fala, é fantástico ele falando. Na verdade, eu gosto, eu paro pra ouvir ele falando várias vezes. Sempre que eu tô em casa, assim, eu tenho esse áudio separado, porque ele passa uma coisa boa. Que ele vai contar um pouco do como ele saiu dali, de como foi os momentos, ele falando sem aquele sofrimento. Então, mais um pedacinho do áudio e a gente continua já já.
Vou me apresentar como André Luiz, mas esse não é o meu nome real. Peço perdão por isso. O anonimato, no meu caso, é uma forma de respeito à caridade fraternal. Não tenho o direito de ferir corações amados, familiares meus, ainda envolvidos pelas ilusões da vida na Terra. Além disso, nomes não têm a mínima importância. Modestamente, creio que seja muito mais importante ouvir o que tenho a dizer. Vocês que começam hoje a conhecer a minha história, podem acreditar. A vida não cessa. É fonte eterna. A morte é o jogo escuro das ilusões. Antes de desaguar no mar, o rio tem que cumprir toda uma trajetória. Assim também a alma humana tem que percorrer todo o seu caminho antes de chegar ao oceano da sabedoria. Morrer é um processo simples como mudar de roupa. Mas mudar de roupa não resolve os problemas fundamentais do ser humano. É infantil acreditar que o simples baixar do pano soluciona em definitivo todas as questões. Uma existência é um ato, um corpo, uma roupa, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Mesmo sem nenhuma noção de tempo e de espaço e com a mais absoluta certeza de já não pertencer ao chamado mundo dos vivos, eu não consegui entender por que meus pulmões continuavam respirando normalmente. As necessidades fisiológicas também não mudaram. A fome torturante fazia-me devorar folhas de vegetação estranha. A sede escaldante obrigava-me a sugar o lodo pestilento em busca de água. Corria, caía, arrastava-me pelo charco escuro, fétido, com as roupas em frangalhos, imundas, a barba crescida, o cansaço insuportável, a exaustão profunda numa fuga interminável, sempre com aquela horda horripilante de monstros a me perseguir sem trégua. Figuras tenebrosas, meio humanas, meio animalescas, gritando continuamente: suicida, suicida! Numa acusação cheia de ódio que eu não entendia, pois tinha a certeza de não haver cometido suicídio. Não sei por quantos dias, semanas, meses ou anos, fiquei vagando talvez em círculos por aquela região infernal, banhada por luz alvacenta e amortalhada por neblina espessa, medonha, que raramente parecia filtrar raios de sol. Um sol muito distante, fraco, lutando para lançar um pouco de luz, calor e esperança aos habitantes das trevas. Com os cabelos eriçados pelo pavor e o coração aos pulos, eu clamava desesperado por um minuto de paz. A resposta, quando não a gritaria insana, era um silêncio aterrador. Nesses momentos eu perguntava a mim mesmo se não enlouquecera e encontrava a consciência vigilante respondendo que não, que eu continuava a ser eu mesmo com toda a cultura e sentimentos colhidos na Terra. Por alguns segundos, eu me sentia estranhamente lúcido. Uma lucidez que era ao mesmo tempo alívio e castigo, porque me fazia lembrar com uma saudade insuportável tudo aquilo que havia deixado para trás. Meus queridos filhos, minha adorada esposa. De todos os tormentos que experimentei, a saudade é o pior. Nada se compara à dor da saudade. É triste, um grande sofrimento. Cheguei muitas vezes a implorar aos gritos que algo surgisse das trevas e me arrancasse de vez a razão, o entendimento, a consciência. Mas isso também me era negado. E aquilo que parecia uma estranha viagem continuava. Até quando e para onde era um completo mistério. O horror do desconhecido me acompanhava desde o momento em que me desliguei dos últimos laços físicos em plena sepultura. Toda a cultura intelectual que eu trazia do mundo Ali não valia absolutamente nada. Não passava de uma pequena bolha de sabão levada pelo vento da verdade.
Bem, meus amigos. Bom, a gente, do áudio, os áudios, a partir de agora, nós vamos seguindo. Comentando os relatos do que acontece, né? Vamos contar uns casos agora. Olha, primeiramente, digamos, vamos pensar que alguém deu um tiro na cabeça. Existem milhares de formas de suicídios. Existe todo o tipo de repercussão. Tem a pessoa que faz através da bulimia ou da anorexia. Acreditem, é suicídio. Porque existe o risco, e um risco sério, de que você está deteriorando o seu corpo. Muitas vezes, maior do que aquela pessoa que entra no desespero emocional e se joga da janela. Não quer dizer que aquela pessoa também não teve um caso errado. Mas existe ali um processo diário, em que está todo mundo falando e você ouvindo. Então, é preciso pensar nisso com carinho. Não acusar, não falar, tá vendo? Não. Quem tiver alguém, com carinho. Mostrar que as coisas são feitas com calma. É preciso equilíbrio mental, porque ao extremo do suicídio, mesmo que inconsciente, há um desequilíbrio por trás do processo. Problemas financeiros. Tem pessoas que têm um caso abaixo de uma pessoa que se suicidou por problemas financeiros. Cuidados extremos com a beleza. A Marilyn Monroe, temos um caso abaixo, e outras tantas. Problemas emocionais é o campeão. Perder o amor e não tem mais sentido a vida é incrível, lamentável, definitivamente lamentável a forma como nós estamos vivendo na nossa sociedade. Estamos doentios, nós estamos doentes. Eu falo isso com toda certeza, de que nós vivemos uma sociedade doente, em que não sabemos viver com problemas, não sabemos viver se alguém morre, a vida acaba pra gente. Se nós estamos com alguém, aquela pessoa trai a gente, nós não temos mais chão, vai tudo embora. Nosso estado interno, a nossa casa emocional está simplesmente em ruínas. Nós, hora nenhuma, nem sequer sabemos dar conselho, nem sequer sabemos passar. Somos, inclusive, melhores conselheiros do que na prática. Teoricamente, nós somos perfeitos, né? Na hora que acontece um problema, é querer morrer, não saber para onde ir, a vida não tem mais sentido. A gente se joga totalmente a nossa felicidade nas mãos de alguém. E de repente acontece um problema, nosso chão vai embora. E quem não tem estrutura familiar? Tem gente até que tem, que a família não tem que se culpar não, né? A não ser, claro, que existe a outra, mas a culpa não leva a nada. Mas não tem estrutura total interna, não tem um equilíbrio. E acaba causando um ato que, no fim das contas, é uma porcaria que fez na sua vida. Que não tem ideia da noção de quantas vezes aumentou isso em potências. Drogas também. Chegou pessoas que se drogam, tanto não aguentam mais o processo como se suicidam, como fazem o processo de forma inconsciente. Também é considerado suicídio. E não dá para falar assim, nós somos pequenos, como funciona a justiça divina. Mas cada caso é um caso, e tem um jeitinho especial, e não dá, assim, a gente vai falar de uma forma muito global. Qualquer outra substância que traga desequilíbrio físico e se faça uso sabendo das suas consequências, como o cigarro, como a bebida e outras tantas, é suicídio inconsciente. E vai ser, não quer dizer que vai acontecer o que aconteceu com o André, como eu disse acima, antes do áudio do André, Luiz. Mas vai sim passar por situações difíceis dentro do seu corpo energético, seu corpo espiritual. E digo mais, uma das repercussões do cigarro é a asma. Se não tiver nada, no mínimo vai carregar na sua psique, né? No seu estado interno, no geral, naquela energia que fica presa, né? Vai depois, numa próxima vida, num próximo processo, muito ter problemas respiratórios, se não ter até algo mais sério. Se desenvolver, muitas pessoas têm do nada, como é claro que existe acasos, existe outras situações, mas pessoas que desenvolvem problemas de respiração, o câncer de pulmão, sem sequer terem feito nada. E falam, nossa, aquele cara ali, ó, tem câncer de pulmão e nem fumou, então eu vou fumar. Tudo é motivo pra gente colocar nossas muletas, né? Tem gente que fala aquela música, eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, tá morrendo. Que coisa mais sem lógica. E aí o cara vai, o cara, coitado, não bebia, não fumava, passou um caminhão e ele morreu. Morreu bem, né? Pelo menos desse lado ele não vai ter problema. Daquele lado ali. Então a gente tem que pensar da forma positiva, não criar muletas para os nossos problemas, as nossas dificuldades. E não falar, está um peso. Olha, é assim mesmo. Não é para ser fácil não. Se fosse para ser fácil, nem você escolheu nascer. Porque ninguém, não existe alguém que pega você lá e fala, você vai nascer agora, tchau. Não. É uma questão de consciência, olha. É, só em casos extremos de doentes mentais, de problemas que pessoas que estão tão doentes mentais não têm capacidade espiritual nem para sequer nada, que aí a família espiritual solicita ajuda e ali eles conseguem estar juntos, como pessoas com doentes mentais, com síndrome de Down. Não quer dizer que eles também tenham isso. Isso é, são casos e casos. Tem espíritos de alto nível que escolhem vir com deficiências, tanto físicas como mentais. Cada caso é um caso. Tudo que eu falar, tudo que foi falado, é de uma forma, de uma experiência, ou de outra. Não quer dizer que se engloba, pelo amor de Deus. Olha, então vamos para começar assim. Alguém pega uma arma e dá um tiro na cabeça. Com 30 anos, eu tenho 30 anos, hein? Digamos que eu faça isso. Pá, dá um tiro na cabeça. Eu tinha 60 anos de vida. Na hora da minha concepção, do meu nascimento, do processo de preparação da minha reencarnação, ficou decidido dessa forma. Saulo, você vai nascer. Você vai passar por isso, por isso, por isso. Você está de acordo? Não, estou de acordo. Se você precisa disso aqui para fazer dessa forma, é bom que você siga, você vai ter essa ajuda se você for por aqui. As tendências da sua personalidade é isso, tome cuidado. Mas você precisa disso. Porque na Terra, a Terra puxa, vai puxar para o chão. Tudo que você tem de ruim vai puxar, vai aparecer ali. Se ficar aqui no mundo espiritual, tu não vai evoluir. Então vamos descer? Vamos, aceito. Vai nascer, escolheu meus pais. Então olha, você vai nascer com energia vital, vai ser colocada para drenar na sua energia, nos seus chakras, por 60 anos. Vai ser dessa forma, você vai ser médium ou não vai ser, porque a mediunidade é concebida no momento dos chakras. É, até isso, você escolhe antes. Então depois que você tem mediunidade, não vem chorar não, viu? E você escolheu, você aceitou. Então, vai-se embora. Aí vai, eu nasço e tal, aos 30 anos eu tenho um problema, minha mulher me larga, entra em desespero, não sei o que eu faço, tal, não importa nada, toda a teoria que eu sabia foi pro brejo. Aí eu vou, pego uma hora no. Tiro na cabeça. Tô lá, eu caio no chão. Digamos que eu não tenha conhecimento espiritual de nada. Aí tô eu lá no chão. Caído e falo, nossa, não morri. Desculpe o termo, desgraçada. Ou talvez nem desculpe o termo, mesmo, porque tem que falar mesmo. Sangue caindo por todo lado, eu observando aquilo tudo, eu vivo ali sentindo aquela coisa forte, aquela energia batendo no meu corpo todo, se tremendo, que é isso que acontece. Alguém ouve o tiro, vai lá e me vê jogado no chão, começa a gritar, começa a chamar as parentes, começa a chorar, eu ouvindo tudo, e eu falando, não tô morto, porque pra mim eu não morri. Eu dei o tiro ali e continuei gritando. Socorro, não faça isso, não me tirem daqui, eu não tô morto. Aí eu gritaria total, vizinha, mãe, eu desmaiando por um lado, família para o outro, e a gente não sabe o que faz. E eu tô ali desesperado, sentindo dor, sentindo agonia, vendo coisa ruim ao meu redor. Começa a ver, porque eu tô na energia horrível. Então eu me conecto com tudo que você pensar de ruim. Os espíritos começam a querer doidos me vampirizar, porque eu tenho ali 30 anos de energia vital. Para responder. E a energia vital ali é que nem epilepsia. O que que acontece? A epilepsia, a pessoa começa a tremer porque os nervos, o corpo perde contato com o cérebro por alguns momentos. Então o corpo entra em desespero, a língua dobra, tudo começa a tremer, os olhos viram, procurando o comando. A energia então, quando eu dou um tiro na cabeça que apaga de vez, com uma morte desse tipo, isso acontece em toda morte repentina, não é só ali não. Só que nas mortes por acidente, existe um amparo mais preciso. Existem máquinas que drenam essa energia. Com suicida não pode ser usado. A tecnologia no mundo espiritual é fantástica, muito maior do que a nossa aqui. Eles têm máquinas que eles colocam, já puxam direto, já tiram energia dali, já tiram e levam embora. O suicida não é possível nem ajudar nisso, porque é um ato de aprendizado, você não pode fazer isso. Pra quem vai fazer, se você salvar ele ali, tirar daquela situação, ele vai fazer de novo na próxima vida. Isso se já não fez. Muito possivelmente não, porque se uma pessoa se mata, ela nasce com consequências internas ou físicas muito complicadas. Por isso que não se deve ter pena. Ao mesmo tempo, também não se deve julgar nem falar mal. Se uma pessoa defumada falar, ah, essa aí é suicida, tem que se lascar, não. Tenho que ter consciência que a única coisa que pode ajudar uma pessoa a sofrer é a intervenção chamada caridade. A capacidade de eu colocar os meus merecimentos e os meus créditos à disposição de quem precise. Por isso que Jesus falava, fora da caridade não há salvação, né? Inclusive é uma passagem do Evangelho. Fora. Então continuando, eu estou ali no chão, aí chega o carro da polícia, o Rabecão, o ML, para me levar. E eu gritando, não me tire, não me tire, eu estou vivo. E os médicos falando que já morrido mesmo, colocam-me dentro daquele saco preto. Eu começo a sentir falta de ar. Porque eu já estou sentindo a agonia da falta do ar, que meu coração parou de bater, todo melado de sangue. Sou levado então lá para o IML. Lá eles abrem, fazem autópsia para ver se eu fiz alguma coisa no corpo. Eu sinto o corte, eu sinto sim, porque em muitos casos sinto, principalmente naquele momento. Os mentores deixam você sentir. Porque quando é outro acidente, acidente de avião, muitas vezes os mentores apagam todo mundo, para que ninguém sinta dor, ou então não fica aquela gritaria de desespero e ali não consigam amparar. Mas nesse caso ele tem que sentir, para ter noção do que fez. Não é punição, não, é aprendizado. É que nem nós fazemos com o filho. Muitas vezes nós não gostamos de ver o sofrer, dói na gente, mas é preciso deixar. Então você sente suas entranhas sendo cortadas, você nu na frente de um monte de cara frio, você querendo gritar, falando com ele para não fazer aquilo e fazendo. Até que depois de mexer tanto, daquela ducha fria horrível que você sente no seu corpo, você está lá preso, você vai ficar preso lá, por um motivo muito bom. Você precisa aprender a não fazer mais isso. E mais, não se preocupe não, você não vai ficar 30 anos preso no corpo não. O que é alívio é um horror. Porque se você não tirasse aquela energia de lá, você ia ficar 30 anos preso no corpo, não ia sair não. Porque você tem energia vital para 30 anos. Então o que que acontece? Na hora do enterro, que é horrível, você ouve cada choro, cada lamento, cada desespero, cada palavra, cada comentário. Você está ali, vivo na situação. Não pense que é diferente. Olha, você pode não acreditar no que eu estou falando. É seu direito. Mas vai ser exatamente assim que vai acontecer quando você resolver, se uma pessoa, alguém resolver fazer uma besteira desse tamanho. Sem tirar nem pôr. Não tem diferença se acredita ou não, é secundário. Vai acontecer. Não é uma questão de eu falar, não, estou pregando, não. Isso é um fato, real, vivido, que existe mesmo. Então você está ali, você até que então fica os espíritos chamados. Esse nome eu vi no astral. Um mentor falou para o astral assim, cuidado que tem osseiro aí. Osseiro, eu estava fazendo um projeto de amparo dentro de um cemitério, de alguém que tinha recentemente desencarnado, fora do corpo, viu? E ele falou, osseiro, quando ele falou, eu vi a imagem do que ele me disse. Eu não via o mentor não, eu ouvia mentalmente. Eu nunca vejo, é muito raro. 96, 97, 2% das minhas projeções eu vejo mentor. Então ele falou, osseiro, eu nunca tinha ouvido esse termo, são vampiros do cemitério que ficam esperando as pessoas que acabaram de morrer, que ficam presas nos caixões, e não são poucas não, viu? São muitas. Muitos não conseguem tirar por causa do materialismo. Já vi casos absurdos, eu não vou comentar aqui agora. Esse não, senão a gente não termina o áudio. Você entra no caixão. Osseiro tem uma forma assim. Normalmente ele não tem boca, não, tem um bico. Um bico que é uma ponta, tipo uma agulha, que ele enfia no seu corpo e para puxar, drenar a energia, tanto na nuca como em qualquer outro lugar que você imaginar. E não são só um não, viu? São vários. Não é só um, são vários. Então assim, ali é para ele é lanchinho, é lanche, sabe? Merenda. Chegou lá no cemitério, não tem pena não, que pena. A partir de você, aquilo lá que você ouviu no áudio, é maravilhoso para ele. Chegou mais um cliente, vamos embora, lanche, chegou a merenda. Então faz fila, enquanto você tá lá, de gente sugando e enfiando, enfia assim como se fosse e não é um biquinho não, como se fosse uma coisa no seu corpo, vai furando o seu corpo todo espiritual, a sensação que você tem é essa. E você grita desesperadamente, eles riem, né? Porque estão acostumados, porque eles estão sofrendo. A única alegria que eles têm é fazer os outros sofrer também. E se alimentar daquilo ali. Faz parte, é tantas vezes que fazem que não sente mais nada. Você é só mais um das milhares que existem ali, dos lanchinhos diários. Então tu vai ficando preso lá. Existe um livro, O Roqueiro no Além, de Raul Seixas, que eu não vou dizer se é verdade ou não, também não me faz julgar isso. No livro tem escrito que Raul Seixas, no seu desencarne, ficou preso no corpo praticamente um ano. Um ano preso no corpo, né? Acho que ele desencarnou por overdose. e Renato Russo também. Em outro livro que eu li, eu não lembro o nome, me perdoe, eu vou procurar ver. Quem souber, posta nos comentários abaixo. O livro é tal, pessoal. Porque é legal, porque todo mundo participa. E assim, você fica nesse processo, digamos que você fique lá 6 meses, drena a sua energia por 6 meses, aí você consegue se libertar. Apodrece no corpo, sente o cheiro horrível da carne, sente os vermes mexendo com o seu... Isso, olha, eu não tô falando para assustar não, viu? Não se preocupe não, não é para assustar. Se assustar, maravilha, melhor do que você fazer o ato. Não vá. Se você tá ouvindo esse áudio, você tá vivo ainda, opa, maravilha, vamos embora, vamos viver. Porque esse negócio aqui tá russo lá, a coisa é braba. Olha, eu queria usar um termo aqui, eu não posso. Porque não posso, porque é antiético. Mas o termo que eu queria usar, meu amigo, não vá não, que você vai se lascar, entendeu? Não vá não, é isso que vai, você não vai ficar feliz não. Não faça essa besteira. Vai ser a pior besteira, a pior merda que um ser humano pode fazer na sua vida, é tirar a sua vida. Sem tirar nem pôr. E aí você, depois dali você então fica, pensa que você volta para casa? Volta não. Suicida, automaticamente após se libertar do corpo, ele vai por conexão, sintonia, que nem rádio. O celular, quando chama, não vem direto para cá? Quando alguém liga para o seu número, não vai direto para o seu celular? É assim que funciona. Você é puxado para uma segunda dimensão, que é a dimensão umbralina, tão pesada quanto essa primeira, que tem acesso a material. E você fica no vale dos suicidas. Eu penso que vai ficar dentro de casa, não. É um caso ou outro. A sua energia é muito pesada para ficar aqui. Tu vai para lá, esse lugar aí. Aí começa. Foram 6 meses ali, né? Se tu conseguir, André Luiz, olha, André Luiz, claro que ele tinha lá, ficou 8 anos. E tempo lá, 8 anos parece um século, porque é 8 anos de sofrimento. Quem já teve dor de dente à noite, que não consegue dormir, as horas não passam? Imagine dor no corpo todo, sofrimento, agonia. É assim, a consciência não vai apagar. E outra coisa, não pense que você, assim, ah, meu amor me largou, eu vou me matar para fazê-la sofrer mais, ou fazê-lo sofrer mais, ele aprender. Ó, meu amigo, daqui a 1 ano ele tá com outro, ou com outra, e você tá lá se lascando no umbral. Tá lá se lascando no umbral. Não tem essa de... Desde ser besta, de sofrer pelos outros, de achar que as coisas são assim, dessa forma, que o sofrimento tá... Não é não. A coisa é simples, a gente tem que ver por esse ângulo. O mundo não é tão complicado. As complicações estão na nossa cabeça. Primeira coisa, diminua suas necessidades e seus desejos. Sabe, se acalma um pouco, respira mais, procura sentir as coisas de uma forma diferente, observar. E quando você muda a moldura, você pega um quadro, tá aqui. Se você mudar a moldura dele 10 vezes, vira outro quadro diferente 10 vezes. Então mude seu pensamento. É, parece simples assim, pô, como é que você fala? Devagarzinho. Comece devagar. Sabe, isso que não é um áudio de reforma íntima, isso aqui é um áudio sobre suicídio, para a gente comentar o que está acontecendo. Olha, o pior do suicida, o pior que tem do suicida é que ele quer apagar sua consciência, e é a única coisa que não acontece. E o pior mais ainda é que quando ele fica sofrendo lá no umbral, no corpo, ele quer morrer de verdade, e ali não morre mais. Não morre mais. Eu vou contar mais alguns casos agora. Esse caso foi do áudio que tinha no nosso site. Nosso amigo, que um dia eu vou apertar a mão dele, porque sem querer, sem saber, ajudou milhares de pessoas pelo site, que esse áudio ficou disponibilizado há uns 5 anos. Eu um dia eu vou apertar a mão dele, você não sabe, mas você ajudou muita gente. Mas vamos lá. Conta-se que Francisco Teodoro, industrial próspero, que em 1914 suicidou-se devido a sua fábrica ter ido à falência. Era um homem muito próspero, muito rico. Chico Xavier, nosso amado amigo, mestre para mim, de verdade, não um guru, um mestre mesmo, eu respeito, eu tenho uma admiração por ele que se falar me arrepio. Ele psicografou palavras dele, onde o mesmo disse que experimentou pavorosos sofrimentos no mundo espiritual. Teodoro, depois de 30 anos que se suicidou, conseguiu essa mensagem por Chico Xavier. 30 anos depois... ele veio e passou essa mensagem. Ele se suicidou em 1914. Teodoro tinha se matado por causa da empresa dele. E então ele se recuperou na espiritualidade, depois de um tempo, e com o apoio dos irmãos mais evoluídos, ele veio passar essa mensagem. Então, ele soube, após o suicídio, no desespero que ele fez, né, na ânsia de não perder aquilo que era seu, que ele tanto desejava, que somente 5 dias depois que ele se suicidou, a empresa conseguiu reverter o quadro, inclusive ficando muito melhor do que já era, pois o estoque inteiro havia sido vendido por um preço muito melhor, infinitamente superior. Dessa forma, Teodoro, sorrindo, compreendeu que a bondade divina tarda, mas não falha. Nós é que, lamentavelmente, somos despreparados para a vida. E o menor medo da perda, pensamos no mais imediato, quando pensamos, né? E também, um outro caso, Chico Xavier psicografou uma carta de Marilyn Monroe, com a ajuda do espírito de Humberto de Campos. Sempre tem um mentor para ajudar os espíritos que não têm essa experiência. E ela diz que, enquanto o seu corpo morria, ela não dormiu. E sentiu todas as angústias enquanto morria. Assistia tudo, a todo momento, cada pessoa que estava ali. Ela ainda fala, no seu depoimento, que não conseguiu descansar. A todo momento sentiu o peso da vida que ela havia levado. Uma vida desregrada e ligada somente à vaidade e à beleza física. Utilizando sempre de excessos de bebidas e drogas, e era vampirizada por pessoas e por espíritos. Ela mandou um recado para seus fãs e principalmente para as mulheres. Esse recado foi assim: bem, diga às mulheres que não sigam o exemplo da beleza e da fortuna e do sucesso. A popularidade é um trapézio onde raras criaturas conseguem dar show de grandeza moral. Ela se refere aí ao espetáculo que ela mesma não conseguiu dar. E que as mulheres cuidem um pouco mais do ser e não do ter. Que a beleza física é temporária, é ilusória, está indo embora. E temos um caso também de um cearense, Francisco Adonias, um jovem suicida, que envia através também de Chico Xavier uma carta à mãe dele, Dona Evangelina, dando uma prova de que a vida continua. E foi mais ou menos assim que ele falou: o que passou, não sei como contar. Quanto tempo me arrastei pela lama densa, aquelas sombras, depois de séculos para mim, uma voz veio atender meus gritos de socorro. Mãe, me perdoe. Querida mamãe, me perdoe, perdoa seu filho, que um dia se restabelecerá para viver novamente respeitando as leis de Deus. E respeitar as leis de Deus é saber que o que Deus dá, ninguém tem o direito de tirar. As dificuldades são constantes em todos nós e nós não somos os maiores sofredores. Nós pensamos assim, que nossa vida está horrível, que você não tem noção do quanto eu estou sofrendo. Nossa, eu tô com um peso que você não tem ideia, minha vida está um lástima. Se hoje você passa por uma dificuldade, tenha certeza que lá na frente terá uma outra ainda muito pior. É como um curso onde estamos mesmo sendo testados, e suicídio é algo bestial. Não queiram de forma alguma sequer ver o estado de um suicida, nem sentir. Quem já foi a uma sessão mediúnica, quem participa de tal, e já viu um médium incorporar, já vai ficar assustado. Assim, mas ver espiritualmente a situação, sentir o cheiro, assim, sentir a energia, é muito mais forte, nem dá para sequer comentar. Não é como um filme de terror. E nem são só palavras. É muito mais forte. Eu participei algumas vezes de amparo junto com suicidas e mentores. Claro, o que eu vi não posso descrever. Não que não posso, não vou conseguir. Eu vou tentar, sim, com palavras claras descrever, mas eu não vou conseguir. Por mais que eu tente, vocês não vão entender. Eu vou lembrar de Fred Krueger, de Chuck, mas vocês não vão entender realmente do que eu quero falar. Foram duas vezes que eu me lembro, foram muito fortes. Teve outras tantas que para mim foram trabalhos normais, que eu não senti tanto, mas essas duas foram muito fortes. Em que eu fui mesmo lá no caixão com um mentor, ele me levou junto, E foi muito difícil, porque eu ouvia dentro do cemitério várias pessoas batendo nos caixões, em tudo que era lugar, gritos e choros para todo lado. E ele falava: manter-se centrado, manter-se centrado, conecte-se na minha voz, perceba a minha voz que você não vai ouvir mais lá fora. Então eu fui dessa forma, balançava, até que eu cheguei naqueles lugares que são gavetas assim. E na gaveta mais ou menos do meio tinha um espírito. Ele falou: entre lá. Eu tive que entrar na gaveta, puxei o espírito pela perna, que eu não vou me meter lá no meio daquele caixão, que não era louco. Puxei ele pela perna, pegando, sentindo o osso, que estava lá dentro preso, no suicídio, senti o osso da caveira dele. Puxei ele pela perna, ele começou a gritar achando que eu era um, eu comecei a passar energia de paz enquanto fazia isso, ele sentiu um alívio. Aí imagine, né? Quando o cara botou a mão no meu ombro, estava cheio de verme. Aquilo ali, assim, eu fechei os olhos, nem olhei mais, nem abri mais, ali fiquei fechado. Comecei a passar energia, o cara dormiu nos meus braços, na mesma hora. Ali ele dormiu nos meus braços, ali foi levado. Não vi mais. Aí eu só abri os olhos no corpo. Não abri mais. Não teria condições de abrir. Se eu abrisse os olhos ali, era capaz de eu vomitar tudo, assim, a sensação que eu tava era essa. E voltar pro corpo. É assim, meu Deus do céu. Eu não tenho nem como. E o outro foi assim, eu saí do meu quarto, fui até a sala, atrás do sofá, eu senti aquele tranco assim, né? Já falei esse relato. E vi o amigo deitado, quando eu senti assim que a coisa ia ser chata, né? Carne viva, quase não tinha, assim, os olhos, não dá pra descrever. Assim, meio osso, meio carne, cheirando mal, mas tão mal. Ele levantou a mão em minha direção e dessa vez eu fiquei de olho aberto olhando, não peguei na mão dele. Eu não consegui. Me deu um susto tão grande, que eu voltei pro corpo e sinto muito, 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 rezei muito quando acordei, orei muito. Passei toda a energia, fui lá no lugar onde ele estava, na minha sala, sentei no sofá e passei muita energia. Eu espero que naquele momento eu tenha conseguido ajudar, pelo menos dessa forma, porque eu sabia que ele estava ali, que eu sentia, na hora que eu sentei no sofá, no corpo. Mas eu não consegui ir fora do corpo. É muito pesado. A energia, a cena, agora ela é lastimável, porque eles não são ruins. O suicídio é sofredor. Ele não é ruim normalmente. Normalmente não é. E eu também já passei uma vez numa ponte, que não eram suicidas, não eram pessoas jogadas assim, presas assim, fora do corpo, que tinham pessoas para todo lado assim. Também foi muito difícil. E normalmente, como eu falei, eles ficam na segunda dimensão, não tem acesso à matéria assim. É uma dimensão também muito pesada. Vou contar essa mensagem carrega um pouco mais de, até de dificuldade de entendimento e compreensão. Ela é um pouco mais ampla nesse sentido, que é o seguinte. Uma moça que mora aqui em Salvador, morava em Salvador, não mora, não sei. E ela estava ligando com o namorado no orelhão, eram 2 horas da tarde. E após ligar, ela foi estuprada ali. Tudo bem, tá horrível a sensação, né? O indivíduo que faz isso, sem comentários. Mas o pior ainda estava por vir. O que parecia horrível se tornou um terror, um filme de terror. Quando fez os exames, ela descobriu que tinha contraído HIV. Então, ainda conseguiu piorar mais ainda a situação, né? A gente não tô julgando não, hein? Ela subiu num prédio aqui no bairro do Corredor da Vitória e se jogou. E cometeu suicídio, né? Cometeu suicídio. Eu queria comentar de uma coisa, assim. Não é. Existe um fator básico, não tô dizendo que é o caso dela, hein? Existe um conhecimento básico universal, que é o seguinte. Por que que determinadas coisas acontecem? Não é que se você roubou, vai ser roubado. Não é que se você matou, vai ser morto. Não é que se você fez uma determinada ação, vai ter como reação aquela reação. Não. Não é isso que define, não é que você nasceu, bom, você estuprou nessa vida, na outra você vai ser estuprado. Não, não é bem por aí. Existe uma coisa diferente, que é o seguinte. O caminho de pensamento não é esse. Quando você faz um ato muito forte, iniciado, tanto bom quanto ruim, hein? A reação é imediata, ela pode demorar, mas vem. Você cria ao seu redor um magnetismo de aproximação e sintonia. Não importa, ele fica lá em você, isso é uma lei, você não consegue tirar. Um bom pensamento, tudo que você faz para você volta. E fica ali no seu estado. Então, se você foi uma pessoa muito violenta ou participou de algumas ações, não quer dizer que você vai ter a mesma coisa, não. Você tem um magnetismo. que quando você atrai, aquilo que está de acordo com o que você é, é imediato, é sintonia. É que nem antena de televisão, é que nem antena de rádio, telefone, celular, só ouve quem está ali. Então quando você passa no determinado lugar, não é que estava combinado não, o acaso não existe no sentido de que tudo tem uma explicação, mas não é que estava combinado para ser assim, não é isso. O que pode ter acontecido nesse caso é que ela tinha, por algum motivo, que vai saber Deus, o Criador, qual, ela tinha uma proximidade energética, porque é uma explicação, não estou dizendo que é o caso dela, hein? Pode ter acontecido assim, e ter acontecido dessa forma, e não sei explicar porque que ainda contraiu a doença. Não sei explicar. Isso, acho que nenhum próprio criador se envolve nesse sentido de julgar. Com certeza sabe. Ou criador, os criadores, o que for a forma, não temos capacidade de comentar e nem esse é o assunto. Então pode ter acontecido isso. Essa é uma explicação. É, pelo menos, uma explicação lógica. Não é a explicação dela. Não estou dizendo isso. Um segundo caso, daqui é de uma amiga. Ela me conversei com ela hoje, hein? Hoje, né, minha CN? Ela não mora aqui em Salvador, não. E ela já tentou duas vezes o suicídio. Uma foi semana passada. A primeira vez, ela tomou um coquetel de remédios e ela pediu ajuda de madrugada enquanto eu escrevia. Eu sempre estou no computador escrevendo alguma coisa, fazendo alguma coisa no projeto, quando não estou com música. Eu sempre estou no computador de uma certa forma, como sou tecladista. O tempo todo eu estou trabalhando com o programa musical ou eu estou cuidando do projeto do site. É o que eu faço na vida. E então ela solicitou, Saulo, me ajuda. Por quê? O que aconteceu? Acabei de tomar um coquetel de remédios aqui, tomei, estou praticamente morrendo. Ela pediu o microfone, né? Comecei a conversar com ela, eu conversando e ela perdendo a consciência, ela perdendo e tal. Eu via algumas, começou a ter imagens dizendo, sabe se era espírito, se era coisa ruim, não sabe se era boa. E aí eu perdi a consciência, ela perdeu a consciência, fiquei 3-4 dias sem saber se ela tinha morrido. Mandei energias, vibrações, e aí então ela voltou, tá tudo bem, e novamente ela tentou de novo, novamente de novo é ótimo, né? Novamente ela tentou, arrumando, ao vivo é assim, vamos embora, ao vivo entre aspas. Entrou na farmácia, comprou uma cacetada de, um bando de remédios, novamente tomou, só que dessa vez foi pior, foi de ambulância. Fizeram lavagem, conseguiram trazer ela voltar, quase foi, desmaiou muito rápido. E por um motivo, amor. Ela me falou, sem julgar de novo, é a opinião dela, que não sabe viver sem amor, que a vida dela é voltada a isso, e que é muito melhor, ela não vai se conseguir ver assim, que ela é dessa forma, e que é ou tudo ou nada, ela tem ou ela não tem, acaba com a vida. É a forma de pensar. E então, está aqui, ó, fica o meu voto, o voto de quem está ouvindo agora, certamente a vibração, para que você saia dessa energia, tá? Se a gente se tiver, que tem pessoas que gostam de você, inclusive eu te conheço, certo? Que assim, eu e seus parentes, seus pais, que vale a pena sim, viu? E é muito pior, olha aí o que a gente tinha falado nesse áudio. Você acha que eu botei seu caso por último, por quê, manhinha? Hein, manhinha? Pra você ouvir tudo, mamãe. E aí você agora vai pensar, você pode, quer fazer? Porra, mas você vai saber o que tu vai encontrar. Viu? Beijão no seu coração, manter-se respirando, viva, feliz da vida. É importante falar também que todos são amparados, tanto suicidas como todos são. Mas o suicida, ele cria assim uma forma, os mentores tentam fazer ele não apodrecer no corpo, sabe? Alguns tentam. E não é todo caso, né? Tem o caso da cara que se joga de um prédio e o corpo despedaça. Quantas vezes em reunião mediúnica, eu como doutrinador, aparecia, trabalhei no Leopoldo Machado, um pouco no Manuel Filomeno de Miranda, trabalhei no centro que nós tivemos durante um tempo, alguns anos, e vinha o espírito com a perna pendurada, com a cabeça nas mãos, vai entender, né? Plasmagem dele, que tinha morrido assim, aos pedaços. E como ele viu o corpo dele despedaçado, ele pensou que estava despedaçado também, aí criou, plasmou. E andava assim pelo mundo espiritual, despedaçado. É difícil, né? Nesse sentido, a gente saber o que fazer, né? Esse áudio, esse principal motivo desse áudio, meus amigos, é alertar, é prevenir, é esclarecer, consolar Talvez no sentido de que você pensar que um familiar seu passou por isso. Mas acredite, é necessário, eu friso de novo isso, que a gente se concentre nesse trabalho espiritual. Pessoal, de verdade, de todo o coração, não tenho medo não de espírito nem de sair do corpo, não. Olha quanta coisa precisa da gente. Ah, mas eu vou dizer, esqueça a deformidade, esqueça isso. O importante é de verdade se conectar com... O medo vai existir. Sempre tenho medo. Na hora que eu estou saindo do corpo, sempre tenho aquele sustinho. Isso existe, a gente se acostuma. É o dia a dia, acostuma. Mas é importante. Como é que eu não vou sair? Eu vou deixar o pessoal sofrendo lá fora? Esse é o pensamento. Então, precisa. É porque é barato. Todo dia você vai deitar. Não precisa nem de um real para sair do corpo. Só que você tem que alimentar o corpo, tem que ter uma cama. Mas a sair em si, você não precisa. É só deitar, todo dia praticar um pouquinho. Tem a técnica que a gente fez lá, que chamamos de técnica completa. Estou muito feliz que está funcionando com muita gente. Ela tem um trabalho muito bacana. É uma mistura de muitas técnicas, na verdade, e uma só. E funcionando com áudio. O áudio ensina, ajuda você a ter... Vá assim e passe esse áudio para as pessoas que vocês conhecem, que já pensaram nisso. Mas passe assim, não é ideal se matar, não é. Você vai se dar mal, vai se lascar. Se você quer, ouça primeiro. Não, eu quero me ouvir. É melhor você ouvir. Depois você vai ter uma eternidade toda aí, sabe lá quanto tempo? 100, 50, 10, 15 anos para pensar, para se arrepender. Ouça antes, se tiver oportunidade, né? Então você hoje... Eu aprendi muito com esse áudio, fui pesquisar, eu fui lá, passei, li, já sabia alguma coisa do que eu via. Eu aprendi muito e me sinto mais preparado hoje. Acho que talvez eu tenha aprendido, dificilmente alguém vai conseguir aprender mais do que eu que estou aqui falando. Né? Mas eu espero que faça jus a isso, que vocês entendam que a intenção disso foi a melhor possível e que os mentores estão aqui do lado, intuindo, pelo menos tem dois aqui, eles estão conosco o tempo todo, estão com vocês também, e com o trabalho energético fazem você sentir isso, abrir a clarividência, abrir a sensação, e até começar um trabalho de experiência fora do corpo. A vocês, meus amigos, que hoje a gente concentra as energias no trabalho espiritual, que tem seres, amigos, irmãos espirituais precisando da gente, precisando de oração, precisando de carinho e de boa vontade. Está disposto? O trabalho está aí. Precisa-se de trabalhadores. Quem estiver disposto, o chamado está dado e não é por mim não. É por Deus, é pela espiritualidade. Fiquem em paz.
Yoga and Auya Heya. I know.